Fala guerreira, fala guerreiro, aqui quem fala é o Biro.
E meu nome é Bianca.
E eu sou a Andrea Pires, estamos começando mais um Peão 4.0.
No dia 15 de novembro acontecerá o primeiro turno das eleições municipais em todas as cidades do país. Nessas eleições são eleitos vereadores e prefeitos das cidades.
É, mas como nós, trabalhadores, temos que encarar essas eleições, né? Já que a gente sabe que a grande maioria dos políticos estão junto com os patrões para atacar as nossas condições de vida e de trabalho.
Pois é, Bianca. E todas as eleições aparecem todo tipo de político, falando que vão resolver os problemas da saúde, da educação, do desemprego, a mesma ladainha de sempre. E quando eleitos, tudo o que fazem é tirar nossos direitos e piorar as nossas vidas.
É, Andréia. Enquanto isso, o lucro dos patrões e dos banqueiros não para de subir. E os políticos, o judiciário e os milionários ganham cada vez mais regalias e privilégios. As igrejas, cada vez mais ligadas ao Estado, acabam com a ilusão do Estado laico. E o regime político se torna ainda mais autoritário, repressor e genocida contra a nossa classe, os negros, as mulheres, a juventude e os LGBTs.
Pois é, essa será a primeira eleição no governo Bolsonaro, né, em meio a uma crise econômica histórica que a gente está vivendo, que é agravada pela pandemia do coronavírus. E todos esses atores do regime, judiciário, os militares, deputados e senadores, estão de mãos dadas para despejar a crise nas nossas costas.
Vemos os índices de desemprego batendo recorde atrás de recorde. O trabalho cada vez mais precário, com menos direitos e salários mais baixos. Nem sequer temos mais o direito à aposentadoria. A polícia segue sendo o capataz dos negros na periferia. Os planos de privatização continuam em marcha. Os serviços públicos cada vez com menos recursos e qualidade para a população. Enquanto a dívida pública ilegal e fraudulenta é paga religiosamente para entregar todo o país nas mãos dos grandes capitalistas internacionais.
É, Andrea, mas o período eleitoral é também uma oportunidade importante para debatermos política e apresentarmos uma alternativa para os trabalhadores, para os principais problemas do país. E é por isso que aqui no Peão 4.0 resolvemos fazer uma série especial de episódios com o tema Os Trabalhadores e as Eleições, até o final do período eleitoral. E hoje, no primeiro programa dessa série, a gente vai resgatar a história das eleições no nosso país, chegando ao atual cenário eleitoral do Brasil após o golpe de 2016.
É isso aí, Birão. Bora começar o programa?
Bora!
Vamos lá!
As eleições no Brasil mostram o quanto esse processo sempre foi, e hoje ainda mais, né, extremamente antidemocrático, né, onde os trabalhadores não têm vez. O sistema político em que a gente vive, como diria já o Marx, né, não passa de um balcão de negócios da burguesia. Democracia para os ricos, ditadura para os trabalhadores. Por isso a gente chama de democracia burguesa, que nada tem a oferecer para os trabalhadores. A gente vai voltar um pouco no tempo e ver a história do regime político brasileiro.
A primeira regulamentação eleitoral brasileira foi ali em 1532, em São Paulo, e já mostra essa submissão da qual estamos falando. Ela foi decidida por Portugal, pela coroa portuguesa, e ela falava que o direito ao voto era restrito aos chamados homens bons, ou seja, homens brancos que possuíam alguma linhagem nobre europeia ou que possuíam algum negócio de importância.
Sim, Andréia, e era um processo indireto, em que primeiro os votantes escolhiam os eleitores. E este grupo de eleitores escolhia alguns nomes que no final do processo eram eleitos por sorteio. Os cargos em disputa eram para juízes, vereadores e procuradores. E por mais absurdo que pareça, até hoje os juízes e procuradores são escolhidos por votos indireto. A diferença é que agora é indicado pelo executivo.
Pois é, né? Um absurdo completo. E assim, já na época da monarquia, né, quando a família real veio pro Brasil, fugida lá de Portugal, os eleitores passaram a ser homens brancos livres e com mais de 25 anos. E ainda tinha uma restrição econômica. Para ter direito ao voto, tinha que ganhar mais de 100 mil réis por ano e o voto seguiu sendo indireto. Foi só em 1880 que se instituiu a Lei Saraiva, que implementou o voto direto, mas que, por outro lado, aumentou a restrição econômica. A renda mínima passou a ser, para um eleitor, né, passou a ser 200 mil réis, ou seja, tudo para evitar que escravos libertos, as mulheres e a população pobre e trabalhadora pudesse votar.
Aí a gente pensa, né? Ah, com a proclamação da República em 1889, isso tudo melhorou. Não, nada disso, porque o voto sequer era secreto. Isso abria margem para todo tipo de manipulação de votos e intimidação de eleitores. O famoso voto de cabresto. Dessa forma, as eleições eram decididas pelos grandes coronéis de São Paulo e Minas Gerais.
O voto secreto e o voto feminino só foram instituídos com muita luta em 1932, quando foi criado também a Justiça Eleitoral, na era Vargas. Mas o mais bizarro é que o Vargas deu um golpe. Ou seja, a tal Justiça Eleitoral nasceu e já morreu, porque não tiveram eleições em 1945.
É ridículo, né? E aí teve um período breve, né, de eleições diretas, que foi de 1945 até o golpe de 64, que foi um período, inclusive, marcado por muita luta dos trabalhadores e camponeses, né? Isso já deixava claro que as eleições diretas, nem de longe, eram o suficiente para trazer solução para as questões mais importantes, né, para os trabalhadores e para o povo pobre.
A questão agrária, por exemplo, nenhuma alternativa eleitoral podia fazer uma reforma agrária radical, porque para isso era necessário atacar a propriedade privada dos grandes barões. E isso era impossível sem expulsar a burguesia do poder. A burguesia brasileira e seus políticos eram justamente os filhos e netos desses barões. Eram os grandes latifundiários. Para fazer a reforma agrária, era preciso organizar uma revolução em que os trabalhadores tomassem o poder.
É, e nem mesmo o Partido Comunista Brasileiro, que era enorme na época e era conhecido como Partidão, estava defendendo isso. Pelo contrário, a orientação do Stalin para os partidos comunistas do mundo todo era de se aliarem à burguesia nacional e não fazer revolução. Canalizar tudo para uma saída eleitoral que já se mostrava totalmente impotente.
É, e só a oposição de esquerda, com o Leon Trotsky à frente, naquela época, já lutava contra isso e dizia: renunciar à revolução e se aliar à burguesia nacional levaria ao fortalecimento da direita, levaria a uma contra-revolução. E foi dito e feito. Em 64 veio o golpe militar. Outro fato absurdo que mostra o quão antidemocrático é o regime eleitoral brasileiro é que o Código Eleitoral, que é vigente até hoje no Brasil, foi criado em 1965, ou seja, em meio à ditadura militar.
A ditadura militar irá proclamar o AI-5, Ato Institucional número 5, acabando com todos os direitos políticos democráticos. Todos. A oposição e aqueles que lutaram contra a ditadura eram torturados e perseguidos. No final dos anos 70, os trabalhadores irão se rebelar contra a ditadura e o arrocho salarial na maior greve geral da história, criando uma oportunidade única para derrubar a ditadura e levar os trabalhadores ao poder.
Mas nesse momento, Lula já era uma figura pública dos sindicatos e ele acaba com a greve. E o PT, que surge como um partido operário de massas, ao invés de apresentar uma alternativa contra o capitalismo e as elites que dirigem o país, na verdade participou do Pacto de Reabertura Democrática do regime, que perdoou todos os torturadores e manteve intactos a justiça, o exército e a polícia da ditadura, formando a famosa Constituição de 88, que segue até nos dias de hoje, ou seja, uma Constituição que foi tutelada pelos militares.
Pois é, meu, e assim o PT se tornou um enorme empecilho para os trabalhadores, sempre costurando acordos de conciliação com os patrões para proteger seus lucros, usando um discurso de governar para todos, né, entre muitas aspas. Não à toa, o Lula se orgulha tanto de que em seu governo nunca os banqueiros lucraram tanto, né?
Em 2016, Dilma Rousseff, atual presidente do Brasil na época, não conseguiu atacar os trabalhadores na velocidade que o mercado mundial exigia. E foi quando ocorreu o golpe orquestrado pela Lava Jato, colocando Temer no poder e abrindo espaço para a extrema-direita de Bolsonaro, que nos levou ao terrível cenário que estamos hoje.
Após décadas de políticos governando para os patrões e para a grande burguesia internacional, sem falar nos grandes esquemas de corrupção envolvendo políticos e empresas nacionais e internacionais gigantescas, com fraudes e desvios de verbas para merenda escolar e na área da saúde, inclusive em plena pandemia, é muito comum vermos trabalhadores que abandonam qualquer esperança de mudança e acabam caindo no discurso demagógico dos políticos. Vamos ouvir o áudio de um trabalhador que nos falou um pouco sobre como ele vê esse momento.
Então fica muito difícil para as candidaturas revolucionárias, que é financiada pelos próprios trabalhadores, furar esse filtro financeiro. Porque os candidatos das grandes empresas, das grandes instituições que visam só aumentar seus lucros, eles compram os votos direto e diretamente dos trabalhadores, comprando seus votos com pintura de casas, com ditaduras, com promessas de cesta básica para a população, com projetos paliativos filantrópicos. Então a gente tem a melhor proposta, os trabalhadores concordam com as nossas propostas, mas na hora de votar, eles acabam votando essas candidaturas que compram diretamente ou diretamente seu voto, né? Por isso que eu acho que é importante a gente denunciar e mostrar que essa eleição burguesa, no fundo, ela não serve para mostrar a vontade dos trabalhadores, porque ela é feita de uma maneira velada, que é onde é comprado o voto da toda a classe trabalhadora.
É, isso mesmo, meu. E esse processo eleitoral é antidemocrático e controlado pelos poderosos. É muito difícil para os trabalhadores que queiram se candidatar conseguir fazer uma disputa justa com as verdadeiras máquinas eleitorais dos grandes partidos que há décadas governam e possuem muito financiamento dos grandes empresários, né? Isso fica claro nas propagandas eleitorais, onde o tempo para a apresentação das ideias é maior para os grandes partidos com enormes fundos eleitorais e para outros nem sequer garantir esse direito, né?
É verdade, Bianca. Esse é o mais do mesmo que a política dos ricos representa. A cada 4 anos, esses políticos voltam a se reeleger ou continuam seus planos com novas figuras. Fazem um monte de promessa nas propagandas e depois nada é feito de fato para responder às necessidades dos trabalhadores, não é mesmo? É por isso que muita gente olha para essa situação e chega ao pensamento de que não se deve dar nenhuma atenção a esse processo. Né? Que o processo eleitoral e nem aos governos, né? Porque pensam que a política é essa coisa bizarra e que não interessa aos trabalhadores. Não é verdade.
É, pior que é isso mesmo, Andréia. Inclusive, é muito comum esse discurso da boca dos candidatos e políticos da direita e da extrema-direita, que são responsáveis pelo que tem de mais podre na política. Tentam enganar os trabalhadores para, na verdade, separar nossa vida cotidiana do que eles fazem, gerando apenas despolitização para que possam fazer tudo o que querem sem resistência da população.
É, e esses políticos sempre contribuíram para o regime político ficar ainda mais antidemocrático. Em 2016, o golpe institucional foi articulado pela maioria dos partidos que compõem o Congresso Nacional e as câmaras dos vereadores, como o PSDB, o DEM, o MDB, o Novo, o Solidariedade, Rede, PDT, PSB e muitos outros, mentindo sobre o combate à corrupção.
Sim, e depois disso veio uma série de medidas autoritárias, com o judiciário, que nunca foi eleito pela população, agindo como um juiz que rouba para o time dele. Foi aí que manipularam as eleições de 2018, prendendo Lula, tirando o direito de voto da população, garantindo a chegada do Bolsonaro ao poder, gerando esse novo regime político golpista que é contra os trabalhadores.
Pois é, nossos direitos foram arrancados com a reforma trabalhista, lei da terceirização irrestrita, reforma de previdência e agora querem impor a reforma administrativa para atacar os servidores públicos e privatizar as maiores empresas estatais. Falam que servidores públicos são privilegiados, mas os verdadeiros privilegiados são os próprios juízes, o Bolsonaro e todos esses políticos golpistas.
É, André, mas a gente tem que ver que foi o próprio PT que abriu espaço para esses golpistas, né, nos seus governos, entregando direitos fundamentais das mulheres e da população do campo, por exemplo, fazendo acordos para governar com todos esses que depois apoiaram o impeachment da Dilma.
Sim, Bianca, é isso mesmo. E é por isso que o PT quer deixar o golpe institucional no passado e fingir que nada aconteceu, assim como o PCdoB. Eles estão, nessas eleições, mais uma vez, se aliando com todos os partidos golpistas e até mesmo partidos bolsonaristas, como é o PSL, o Republicanos, o Patriota e o PRTB. Para terem uma noção, o PT está coligado com o PSL, um partido que elegeu Bolsonaro, em mais de 140 cidades. Assim, o argumento de que é preciso uma unidade ampla para enfrentar o Bolsonaro cai por terra.
A verdade é que o PT está querendo voltar a governar nesse regime golpista. Para enfrentar a extrema-direita é realmente preciso uma ampla unidade, mas da nossa classe, das trabalhadoras, dos trabalhadores, das mulheres, negros, LGBTs e jovens. Mas que seja independente desses partidos e políticos que atacam nossos direitos e só querem aumentar a exploração e a opressão contra nós. Essa deve ser a postura de qualquer político que queira defender os trabalhadores nessas eleições ou em qualquer outra.
Exatamente, Andréia. E é um absurdo essa postura do PT e do PCdoB. Mas o mais lamentável é que até mesmo o PSOL está seguindo os mesmos passos do PT de se coligar com esses partidos pró-patronal e golpistas em algumas cidades. O PSOL é um partido que se propõe ser um partido de esquerda, defender os setores oprimidos e ser uma alternativa que supere os erros do PT, mas infelizmente está cometendo o mesmo erro petista de abandonar a independência política dos trabalhadores em nome do vale tudo eleitoral, como se o que importasse é se eleger a qualquer custo, né? Mesmo que para isso você precise fazer acordos com os nossos inimigos.
Sim, Bianca. Em cidades como Santo André, o PSOL está coligado com a rede golpista, que além de ser conhecida por ter apoiado as reformas e a prisão arbitrária do Lula, também foi parte do governo tucano do prefeito Paulo Serra. E no estado de São Paulo, votou com Dória a reforma da Previdência, enquanto no mesmo dia, do lado de fora da Assembleia Legislativa de São Paulo, milhares de professores e servidores paulistas apanhavam e tomavam bomba de gás lacrimogêneo da polícia.
A professora Maíra Machado, do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, foi a candidata mais votada por filiação democrática no PSOL em Santo André nas últimas eleições municipais. Ela teve de anunciar a retirada da sua candidatura deste ano por conta dessa decisão do PSOL de se unir à rede. A Maíra disse que não aceita esse vale-tudo eleitoral. Está muito certa ela.
É, e falando em polícia, né? O nosso país é um dos que tem a polícia mais assassina e racista do mundo, né? Mesmo em meio à pandemia, não pararam de assassinar negros, inclusive crianças, dentro das suas casas, como fizeram com João Pedro, no Rio de Janeiro. E o PSOL erra também em colocar no Rio de Janeiro um general da polícia como vice para prefeito. Afinal, qual que é o recado que isso deixa para centenas de mães, como a do João Pedro, da menina Ágata, do Marcos Vinícius e muitas outras que tiveram seus filhos assassinados pela polícia?
Pois é, Bianca. E a Carolina Cacau, também do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, que era também candidata a vereadora por filiação democrática no PSOL, corretamente abriu mão da sua candidatura por conta dessa postura lastimável do PSOL. Pois ela, enquanto mulher negra e professora da rede pública, não poderia se manter numa chapa que tem um comandante da polícia.
Sim, Biro, é um erro essas alianças com esses partidos burgueses e com a polícia, que são os verdadeiros cães de guarda dos patrões. É por isso que é preciso uma alternativa que seja independente, construída pelos próprios trabalhadores e para os trabalhadores, que busque superar esse jogo da política dominante. Mas há muitos obstáculos que precisamos superar para conseguir construir alternativas como essa, justamente porque esse sistema político e o Estado são instrumentos usados pelos grandes patrões e capitalistas para impedirem nossa organização. Ouça esse outro áudio que o ouvinte Júlio nos mandou.
E nesse momento de eleições, diversos trabalhadores não acredito que mais possa mudar mesmo. Então está acontecendo também uma descrença muito grande entre trabalhadores. Mas diversos outros trabalhadores também acredito que pode mudar através do voto, através de um debate que vem de 4 em 4 anos, que é o que a gente sabe que não é o suficiente e não é o correto dos trabalhadores. Porque o trabalhador tem que ser sujeito da política, sujeito às mudanças do país e lutar por melhores condições de vida e para superar esse sistema falido. O trabalhador tem que lutar todo dia a dia, não só em períodos eleitorais, porque essa eleição muda exatamente isso, passar para o trabalhador que ele que faz parte da mudança do país através do voto. Mas a gente sabe que esses votos estão todos perpetuados, todos amarrados, para continuar com os interesses dos grandes poderosos do país, que é permanecer a terceirização, aumentar o número de mulheres exploradas, aumentar a terceirização, aumentar a precarização do trabalho e arruinar com a vida dos trabalhadores cada vez mais em nome dos lucros dos grandes empresários.
Certíssimo, né? E é justamente para que os trabalhadores se tornem sujeitos e possam decidir os rumos do país que a gente acredita que esse momento eleitoral é somente mais um espaço de discussão e defesa de ideias que afrontem esse sistema político dominante, né? Mas é preciso denunciar que esse sistema é tão antidemocrático que torna extremamente difícil legalizar novos partidos de trabalhadores, pois é preciso cumprir uma série de exigências burocráticas quase impossíveis de serem realizadas. Por isso, as organizações de trabalhadores, como o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, que é o MRT, precisam usar o recurso da filiação democrática em partidos de esquerda, né, que cedem sua legenda para que os candidatos possam participar do processo eleitoral.
É verdade, Bianca. E além desses mecanismos para impedir a participação e disputa em condições de igualdade das candidaturas dos trabalhadores, eles querem, como o nosso companheiro falou em seu áudio, que nós fiquemos passivos, esperando a cada 4 anos para que venha um candidato deles e nos prometa novas mentiras em troca do nosso voto.
É, Andréia, mas nós trabalhadores não podemos cair nessa. Temos que nos organizar para disputar nossas ideias e nosso programa nas eleições, para poder fortalecer nossa oposição contra o regime de extrema-direita do Bolsonaro, reverter todos os ataques à nossa classe, como a reforma trabalhista e a da Previdência, acabar com a precarização do trabalho e lutar por uma Assembleia Constituinte livre e soberana, que possa, inclusive, acabar com o sistema político antidemocrático que impede a nossa organização política.
É isso, Biro. E nesse sentido, a candidatura coletiva da Bancada Revolucionária de Trabalhadores, com a Diana Assunção, Marcelo Pablito e a Letícia Parks, assim como a candidatura da Valéria Miller, lá em Porto Alegre, e da Flávia Valle, em Contagem, são exemplos importantes nessas eleições.
Nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Peão 4.0 especial de eleições. Um podcast feito para e por trabalhadores. Até a próxima.
É isso, galera. E se você gosta dessas ideias e você quer ajudar a gente que é uma mídia independente, que não recebe dinheiro de nenhum patrão, de nenhum empresário, entre lá na página do Esquerda Diário e busque pelo financiamento, da parte do financiamento do Esquerda Diário e contribua com qualquer valor que você puder colaborar.
E se você gostou desse programa, curta e compartilha nas redes sociais. E se você gosta das nossas ideias, acompanhe a gente através do esquerdadiario.com.br.